Vamos fechar os nossos olhos para a oração. Querido Pai que estás nos céus, na tua presença estamos. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para te suplicar bênçãos, Pai. Derrama o teu Santo Espírito sobre os teus filhos. Derrama o teu Santo Espírito sobre cada adorador. Que se manifeste aqui a tua presença, abrindo a nossa mente para a tua palavra e corrigindo os nossos defeitos, nossas fraquezas de caráter, corrigindo-nos para que sejamos mais semelhantes ao Senhor, tendo misericórdia de nós porque somos fracos. Pai eterno, que o Espírito Santo se manifeste confortando os corações, reavivando-nos como igreja, fazendo esta igreja brilhar por Jesus. Em nome de Jesus pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém, Senhor. Em Lucas capítulo 15, versos 1 a 10, está a parábola da ovelha perdida. Essa parábola da ovelha perdida pode também ser chamada de a tragédia das 99 ovelhas. Porque enquanto Jesus Cristo saiu buscar a ovelha perdida, as outras 99 ficaram seguras no curral. Uma vez eu ouvi um sermão pregado por Dr. Tales. Ele fez um sermão sobre as 99 ovelhas, dizendo que enquanto o bom pastor saiu em busca da ovelha perdida, as 99 ficaram seguras. E como o pastor estava demorando voltar, as 99 começaram a se organizar, dizendo, temos que nos organizar, porque o pastor foi em busca da ovelha perdida, está demorando voltar, o que nós vamos fazer? Vamos ficar olhando uma para a cara da outra? Não, vamos nos organizar. Quem vai ser o chefe aqui? E aí elegeram uma das ovelhas para ser o chefe. E quem vai cuidar da música? Quem vai cuidar disso? Então começaram a se organizar. É interessante, irmãos. O que que as ovelhas, as 99, ficam fazendo enquanto o pastor está buscando a ovelha perdida? O que que nós, como igreja, as 99 ovelhas, que estamos seguras no curral, estamos fazendo enquanto a ovelha está perdida lá fora? Vamos meditar um pouquinho sobre esta parábola que Jesus contou. Este é o segundo sermão em cima deste tema, da parábola da ovelha perdida, de Lucas capítulo 15. Abra a sua Bíblia, em Lucas, o capítulo 15, versos 1 em diante. Aqui diz, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este aí recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a coloca sobre os seus ombros, gostoso. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim que haverá alegria no céu, mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Na parábola da ovelha perdida, o pastor tinha 100 ovelhas. Nos dias de Jesus, um rebanho de 100 ovelhas era um rebanho considerado grande. 100 ovelhas. A perda de uma ovelha no meio de 100 não era muito significante. Quem tem 100, perder uma, não é o problema. Ele ainda ficou com 99. O importante é que nesta parábola o pastor não se contentou em ficar com 99. Ele valorizou aquela única ovelha perdida como se ela tivesse o mesmo valor das 99. E ele saiu arriscando a própria vida pela ovelha perdida. Essa é uma ilustração, meus queridos, de como Jesus, o bom pastor, veio ao mundo e ele teria morrido mesmo que fosse por uma alma. Mesmo que fosse por um pecador, ele teria morrido na cruz, teria feito o mesmo sacrifício. O pastor que descobre a ausência de uma ovelha, não contempla indiferentemente para as 99, dizendo, eu tenho 99, e vai me custar muito trabalho sair em busca desta única ovelha perdida, ela que volte. Se ela voltar, eu vou abrir a porta e vou a receber. Mas, se ela quiser, eu vou ficar aqui cuidando das 99. Não, queridos, não foi essa a atitude do pastor. Logo que a ovelha se extraviou, o pastor se encheu de preocupações. Ele contou, ele recontou o rebanho, e quando se certificou de que realmente estava faltando uma, Ele deixou as 99 seguras, não deixou as 99 de qualquer jeito, mas deixou-as seguras no redil e saiu em busca da ovelha perdida. Notem, portanto, a ênfase que o texto bíblico dá quando diz assim: ele vai até encontrá-la. Lucas capítulo 15, verso 4. Essa expressão, vai até encontrá-la, significava o quê? Que o pastor ou encontraria a ovelha perdida, ou morreria procurando a ovelha perdida, mas não voltaria de mãos vazias. Não há nenhum registro bíblico que mostre o pastor voltando fracassado de mãos vazias. A Bíblia diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele vai ao deserto escuro e lá permanece até encontrar a ovelha. Ou encontra a ovelha ou morre procurando. Não é esta uma fiel representação do que Jesus fez e faz por nós? Ele veio do céu em busca da ovelha perdida, o planeta Terra. Procurou-a até morrer na cruz do Calvário. E quando voltou para o céu, não voltou de mãos vazias, mas uma multidão subiu com Jesus para o céu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 mostra a alegria de Jesus Cristo, porque ele não voltou ao Pai de mãos vazias. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27 que quando Jesus morreu na cruz, os túmulos se abriram. Mateus 27, verso 51 em diante. Mateus capítulo 27, verso 51 em diante. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Esta multidão, irmãos, foi uma multidão muito grande. Nós não sabemos se foram 10 mil, 50 mil, 100 mil, não sabemos. Foi uma grande multidão de santos ressuscitados, glorificados e que subiram ao céu com Jesus. Jesus, quando entrou na presença do Pai, após a sua ascensão, ele não entrou vazio. Ele trouxe consigo as primícias dos mortos e apresentou-as diante do Pai. O bom pastor subiu ao céu com os braços cheios de ovelhas, compradas pelo seu próprio sangue na cruz do Calvário. A ovelha perdida, queridos, era a mais indisciplinada, a de menor valor no rebanho, a que mais trabalho dava. Ainda assim, o pastor estava disposto a morrer por ela. Estamos nós dispostos a morrer pelo pior membro da igreja? Está você disposto a dar a vida pela pessoa menos desejada ou mais indesejada da igreja? Aquela pessoa chata, aquela pessoa que você ouve todo mundo reclamando, está você disposto a morrer por esta pessoa? Pois foi pela pior ovelha que Jesus decidiu morrer. Foi pela pior ovelha que o pastor arriscou a vida saindo pelo deserto escuro até encontrá-la. Queridos, no livro Parábolas de Jesus, na página 196, nós lemos: quem pode calcular o valor de uma alma? Se quiserem conhecer o valor de uma alma, vão ao Getsêmani. Vigiem ali com Jesus durante aquelas horas de angústia, quando ele suava grandes gotas de sangue. Contemplem o Salvador crucificado. Vejam a fronte ferida, o lado traspassado, os pés perfurados. Lembrem que Jesus tudo arriscou. Para nossa redenção, o próprio céu esteve em jogo. Recordando ao pé da cruz que Jesus teria dado a vida por um único pecador, você poderá apreciar o valor de uma alma aos olhos de Deus. Quanto vale uma alma aos olhos de Deus? Quando o bispo Francis Connell estava caminhando certa noite na beira-mar com um velho capitão da marinha, um marujo. Era uma noite tempestuosa e as ondas se quebravam ali na praia com muita violência. E eles estavam conversando enquanto caminhavam à beira-mar e quase que não podiam ouvir a voz um do outro, tinham que gritar para poder se ouvir. De repente, o velho marujo, ele parou e disse: eu estou ouvindo uns gritos lá fora, no mar adentro. Alguém está pedindo socorro. O bispo Francis Connell não estava ouvindo nada. Mas o velho marujo disse: meus ouvidos estão ouvindo. E ele chamou a patrulha da costa. E a patrulha veio e, de fato, lá no meio da tempestade, existiam dois pescadores agarrados num bote virado, clamando, gritando por socorro. Os ouvidos do bispo Francis Connell não ouviram nada, mas aquele ouvido acostumado com o mar entendeu e ouviu os gritos dos pescadores. Queridos, nós temos que ter os ouvidos preparados para ouvir o clamor e o grito, o balir da ovelha perdida. Nós também deveremos colocar as nossas mãos nos ouvidos em forma de concha para ouvir o chamado, o grito desesperado da alma perdida. A procura da ovelha perdida, aos olhos de Deus, é o trabalho mais importante que possa ser feito no planeta Terra. Não existe nenhuma profissão nesta Terra maior ou superior ou mais importante do que sair em busca daquele que se perde, sair em busca da ovelha desgarrada. E esse não é o trabalho só do pastor, é o trabalho de todos aqueles que foram salvos por Jesus, todos aqueles que foram agraciados pela salvação, perdoados em seus pecados, todos estes, nós temos a missão de Jesus, buscar o que se perdeu. A ovelha perdida, ela é diferente do filho perdido, o filho pródigo. Ele sabia o caminho de volta e podia voltar a hora que quisesse. E voltou, aleluia por isso. Mas a ovelha perdida conhecia o amor do pastor, mas não sabia o caminho de volta. E nunca voltaria se não fosse buscada. O poeta inglês Francis Thompson, que viveu entre 1859 a 1907, ele escreveu um poema. O título do poema de Francis Thompson é O Cão de Caça Celestial. Observem, ele colocou num poema a história de um cão caçando um coelho, e o coelho fugindo desesperadamente do cão, e o cão insistentemente correndo atrás do coelho. Ele colocou isso como sendo o cão, o amor do nosso Deus celestial. E o coelho fugindo, a alma fugitiva, pecadora, fugindo do amor de Deus. Ele colocou no poema nessas palavras: eu dele fugia, noite após noite, dia após dia. Ao longo dos anos eu isto fazia. Eu dele fugia, pelos tortos caminhos da minha mente, no meio das lágrimas e dos risos, dele me escondia. Em efêmeras esperanças para os altos subia, e para baixo em vales tenebrosos descia. Em desabalada fuga aqueles pés firmes que me seguiam, e com passos deliberados e majestosa urgência batiam. Mas, mais alto e mais insistente que os pés, foi a voz que me alcançou, qual clarim: tudo te traiu, por não te entregares a mim. Nós, pecadores, fugimos do amor de Deus até sermos pegos pelo amor de Deus. Até que o amor de Deus nos alcança e nos rendemos à conversão, explicada melhor como sendo uma rendição. Conversão é rendição. Quando você se rende, quando você desiste de correr, quando você desiste de lutar contra o amor de Deus. Isto é conversão. Em João capítulo 10, verso 9, diz Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. No tempo de Jesus, o pastor das ovelhas geralmente era forçado a caminhar muito em busca de pastagens verdes. E muitas vezes, quando a noite chegava, ele estava longe de casa, longe do seu lar. E ele tinha que procurar à noite alguma caverna próxima para colocar o rebanho dentro da caverna. E uma vez tendo o rebanho dentro da caverna, ele se deitava na porta da caverna. Nenhuma ovelha sairia e nenhum lobo entraria se não fosse passando por cima do pastor, deitado à porta da caverna. E para um lobo passar por ali, por cima do pastor, o pastor lutaria até a morte para defender as suas ovelhas. Nós também, queridos, deveremos ser a porta na igreja, não pedindo que nenhuma ovelha saia e não permitindo que nenhum lobo entre para despedaçar e para destruir as ovelhas da nossa igreja. Quando a perdida foi achada, o pastor não brigou com ela, o pastor não a censurou, não fez um discurso falando do trabalho que ele teve para encontrá-la, não a chicoteou, não a expulsou do rebanho, simplesmente a colocou nos braços, a Bíblia diz, colocou nos ombros, gostoso, e voltou para casa. Uma vez eu experimentei a sensação do que é achar uma ovelha perdida. Quando os jovens lá da Virgínia, minha família e os jovens, fomos em turismo, em passeio para a Califórnia. Estivemos ali visitando Los Angeles e depois todos queriam conhecer a cidade de Las Vegas. Descemos então até Las Vegas. Fomos de manhã, passamos a tarde, ficamos ali até 9 horas da noite e depois iríamos voltar para Los Angeles. Na hora de voltar, tinha um ponto de encontro marcado, todo mundo tinha que ir para ali, e dali nós voltaríamos. Era cerca de quase 10 horas da noite. Las Vegas, à noite, ela é um formigueiro. Todos estavam ali, menos uma pessoa. Mariana não estava ali. A irmã dela estava ali. E nós tínhamos hora para voltar. E todos diziam, e agora, o que vamos fazer? No meio deste formigueiro de gente, como é que nós vamos encontrá-la? Ela está perdida. Então eu disse para eles, vocês fiquem aqui. Não saiam daqui. E eu vou voltar. Eu vou voltar até o último lugar que eu a vi. A última vez que eu a vi. Eu vou voltar lá naquele lugar. E eles ficaram ali e eu voltei. E caminhei milhas e milhas. Até que quando eu estava me aproximando daquele local onde foi o lugar onde pela última vez eu a tinha visto, eu ouvi uma voz no meio da multidão. Pastor! Pastor! E eu me virei para trás, era ela. Um sorriso enorme. Um abraço gostoso. E então voltamos, caminhando, conversando, até chegar ao grupo e retornamos então para Los Angeles. Queridos, quando ela se perdeu, eu pensei, como é que nós podemos voltar sem ela? O que eu vou dizer para a mãe dela? Não dá, nós não podemos voltar sem essa pessoa. Nós vamos ficar aqui até encontrá-la. Até encontrá-la. Queridos, Jesus Cristo veio ao mundo buscar a ovelha perdida e saiu procurando até encontrar. O pastor Roy Alan Anderson. Este é um pastor que me inspirou muito. Em homenagem a este pastor Roy Alan Anderson, nós demos o nome de Anderson para o nosso filho. Ele escreveu o livro Pastor Evangelista. Ele também escreveu muitos outros livros. E na página 517 do livro Pastor Evangelista, Roy Alan Anderson diz, desligar um membro da comunhão da igreja deve ser uma experiência muito solene que toca o coração. Colocar uma ovelha para fora deve ser uma experiência muito triste. Quantas vezes nós riscamos uma ovelha como membro da igreja de uma forma tão banal, de uma forma impensada, precipitada? É pior que a morte excluir um membro da igreja. Por quê? Porque a morte tem a ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a exclusão da igreja não tem vida eterna. Tem a perdição eterna. Então, queridos, excluir um membro da comunhão da igreja é pior do que a morte. Mateus capítulo 18 diz que nós temos que lutar, ir atrás, ir sozinho, levar mais um, levar mais outro. Nós temos que fazer tudo o que pudermos para salvar a ovelha. Quando o pastor tomava essa atitude extrema de disciplinar a ovelha, eu li sobre a história dos pastores e suas ovelhas, quando pastores tinham que quebrar a perna da ovelhinha fugitiva. Muitas vezes não tinha outra solução. Para ela aprender a não fugir, ele tinha que quebrar a perna dela. Porque aí ela não podia fugir. Mas interessante, irmãos, aquelas semanas e meses em que a ovelha estava com a perna quebrada e por isso não podia fugir, era o período em que ela se sentia mais perto do pastor, porque ela não andava junto com o rebanho, ela andava nos braços do pastor. Você já parou para pensar? Quando Deus nos fere, ou quando Deus permite que você seja ferido, quando Deus permite que uma doença chegue até você, não se sinta desamparado, porque é o momento em que você não está no meio do rebanho, é o momento em que você está nos braços do pastor. É o momento em que você não consegue andar com as suas próprias pernas. Então ele o carrega. Ele a carrega. É quando você sente o amor do pastor mais próximo de você. Não é isso que Jesus faz conosco? Quando ficamos presos no leito de uma cama, um mês, dois meses, sem poder sair. Ou quando ficamos dentro de uma cela, presos, numa cadeia. É ali que Jesus está ao nosso lado, dando-nos tempo para ler a Bíblia, tempo para meditar e avaliar o amor de Deus por nós. O pastor sempre tinha em mãos um cajado, e o cajado era uma arma, porque era feito de uma madeira resistente. Portanto, o cajado na mão do pastor era uma arma contra o lobo, mas não era uma arma contra a ovelha. O cajado era usado com a ovelha somente para resgatar a ovelha do precipício, do buraco, porque o cajado era uma vara comprida com aquela curva na ponta, então era bem própria para que o pastor esticasse o cajado e pudesse resgatar a ovelha que estava caída no fundo do poço, no fundo de um buraco. O cajado era arma para combater o lobo, mas era proteção para a ovelha. Li certo dia sobre um pastor que estava caminhando pelas ruas de uma cidade, mas ele estava bravo, o rosto dele estava vermelho. E ele encontrou com um irmão da igreja. E o irmão da igreja olhou para ele e disse: pastor, o senhor está irado. Ele disse: eu estou mesmo. Mas pastor, um bom pastor, não fica irado assim. Ele disse: eu sou um bom pastor. Mas acontece que eu não estou indo agora em busca da ovelha. Eu estou indo em busca do lobo, porque ele está destruindo as minhas ovelhas. Queridos, a ira do pastor é contra o lobo. Não é contra a ovelha. Meus queridos, quando o lobo ataca o rebanho, às vezes esquecemos que o cajado do pastor, ele é uma arma poderosa. E o pastor pode usar, e ele usa contra o lobo. Em Salmos 23, verso 4, diz que para a ovelha o cajado do pastor é consolo. Salmos 23, verso 4 diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando a ovelha olhava e via a vara e o cajado do pastor, ela se consolava, não tinha medo. No livro Pastor Evangelista, página 537, o pastor Roy Allen Anderson fala da história de um turista que estava visitando a Escócia. Ele subiu os montes da Escócia e ele então chegou no lugar onde tinha um grande rebanho com quatro pastores sentados conversando. Estavam ali muitas ovelhas e quatro pastores sentados conversando. E o turista ficou observando quando um pastor se levantou e usou a sua voz para chamar as suas ovelhas e foi para uma direção. E as ovelhas começaram a se mexer, aquele grande rebanho, e umas e outras começaram a sair do meio daquele grande rebanho e seguiram aquele pastor. Depois um outro pastor se levantou e também usando a sua voz, chamou as suas ovelhas e foi para um outro lado. E as suas ovelhas o seguiram. Finalmente, um terceiro pastor se levantou, fez também um chamado com a sua voz característica de pastor, e as suas ovelhas o seguiram. E ali ficou somente um pastor e um pequeno rebanho. E o turista chegou perto daquele pastor e disse: que milagre! Eu nunca vi algo assim. Como é que as ovelhas não seguem um pastor estranho? Como é que cada uma seguiu o seu próprio pastor? Elas nunca se enganam? Elas nunca seguem um estranho? E aquele pastor disse: não. Esta foi a resposta pronta. A ovelha nunca segue um pastor estranho. Depois de uns segundos, aquele pastor disse: bem, às vezes ela segue, mas só quando ela estiver doente. Interessante, irmãos. Uma ovelha só segue um pastor estranho se ela estiver doente. Uma ovelha que sai da igreja, do rebanho e segue o pastor Satanás, um pastor estranho, mercenário, é porque ela está doente. E quem está doente não precisa de chicote. Quem está doente não precisa de crítica. Quem está doente não precisa de censura. Quem está doente precisa de cura, de tratamento, terapia. É isso que o doente precisa. Por isso, meus queridos irmãos, Que preciosa lição nós estamos aprendendo na ovelha, na parábola da ovelha perdida. Uma ovelha doente, ela pode seguir um pastor estranho. Mas a ovelha doente precisa ser abraçada, visitada. Um telefonema, um abraço de amor, de compreensão. No livro Obreiros Evangélicos, na página 191, Deus fala assim: o amor é aquela grande caridade que habita unicamente nos que se dão a um atento estudo da natureza e necessidade dos homens. Vou repetir. O amor é aquela grande caridade que habita unicamente nos que se dão a um atento estudo da natureza e das necessidades dos homens e mulheres. O amor verdadeiro faz com que você estude a natureza humana, tente entender a natureza humana, as necessidades da natureza humana, e se aproxime destas pessoas com amor, com misericórdia, como Jesus fez. O pastor Pearson foi presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista por mais de 12 anos. Ele já faleceu. Pastor Robert Pearson. Ele conta que ele batizou um médico. Passaram-se 30 anos, ele nunca mais viu este médico. E um dia, visitando a cidade de Londres, ele se encontrou com este médico lá em Londres. E ele começou a conversar com aquele médico. E ele disse: pastor Pearson, durante esses 30 anos eu tenho tido muitas experiências saindo da igreja, voltando para a igreja, saindo da igreja, voltando para a igreja. Eu tive bons momentos espirituais, mas tive grandes quedas espirituais também. E numa destas ocasiões em que eu estava afastado da igreja, os membros da igreja resolveram me dar estudos bíblicos. E aquele médico, com lágrimas nos olhos, chorando, ele disse: pastor Pearson, não era de estudos bíblicos que eu estava precisando. Eu sei muito bem que o sétimo dia é o sábado de Deus. Eu creio e compreendo muito bem a verdade do santuário e posso explicar a doutrina do santuário tão bem como qualquer membro da igreja. Eu não estava necessitando de estudos bíblicos, pastor Pearson. Mas eles queriam me dar estudos bíblicos. Mas o que eu precisava era de um abraço, um pouco de amor. Isto é o que a ovelha desgarrada precisa, irmãos. Ninguém sai da igreja por falta de estudo bíblico. As pessoas saem da igreja por serem rejeitadas, por serem maltratadas, por serem desprezadas, por não serem convidadas por ninguém para nada, por não terem o seu nome na lista dos convidados para nenhum aniversário, para nenhuma festa, para nenhum passeio sábado à noite. É por isso que as pessoas deixam a igreja. Não é por causa de doutrina. Como disse o médico, pastor Pearson, não era de estudo bíblico que eu precisava. Eu precisava de um pouco de amor. Foi feita uma pesquisa aqui na Yale University, aqui em Connecticut, New Haven. Ali em Yale University fizeram uma pesquisa entre pastores americanos. E a pesquisa era sobre o alcoolismo. A pesquisa sobre o alcoolismo feita entre os pastores americanos queria saber como os pastores olhavam e como os pastores consideravam o alcoolismo. Se como pecado ou se como doença. Interessante o resultado, irmãos. A pesquisa deu esse resultado. Todos os pastores que consideravam o alcoolismo como pecado, eles eram procurados somente por 2,3 alcoólatras por ano. Quantos? Por ano, 2,3 alcoólatras procuravam esses pastores. Mas aqueles pastores que criam que o alcoolismo não é simplesmente um pecado, mas ele é mais uma doença que precisava ser tratada, eram procurados por 9,3 alcoólatras por ano. Mais de 4 vezes mais. Por quê? Porque nenhuma ovelha quer ser tratada por alguém que a considera simplesmente uma pecadora. As ovelhas querem ser tratadas por alguém que as considera doentes. precisam de tratamento, de terapia, de abraço, de amor, de compreensão. No livro Educação, página 78, diz assim: unicamente pela fé, simpatia e amor podem os homens ser atingidos e enobrecidos. Qual é a estratégia de Deus? Unicamente pela simpatia, fé e amor. Três coisas que podem salvar pessoas. Três coisas que podem enobrecer as pessoas, arrancá-las do fundo do poço e colocá-las no caminho de Deus. Três coisas: simpatia, fé e amor. Critique, e você terá pessoas piores. Elogie, sorria, abrace as pessoas, e você terá pessoas melhores. Simpatia, fé e amor enobrecem e salvam. Conhecemos a história de um médico missionário lá na China, que trabalhou ali por muitos anos. Finalmente ele ficou doente e morreu. No dia do seu funeral, existia ali uma multidão de gente. Mas uma mulher especial estava junto do corpo do médico e ela não parava de chorar. E chorando ela dizia: ele era um homem querido, recebia no seu coração as nossas doenças. Recebia no seu coração as nossas doenças. Não era isso que Jesus fazia? Não é isso que Jesus faz? A Bíblia diz que ele recebe no seu corpo as nossas doenças. Isso está onde? Em Isaías capítulo 53, quando diz que ele tomou sobre si as nossas doenças. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós não estamos neste mundo, meu querido irmão, para comprar. Deus não quer saber quem compra mais, quem compra menos. Deus não quer saber quantos carros você tem ou quanto dinheiro na poupança. Deus não quer ver os títulos que você conseguiu nos seus estudos. Deus quer saber se você está cumprindo com a missão de buscar e salvar o perdido. Só isso importa para Deus. Quando Jesus voltar, títulos, dinheiro, casas, carros, de nada valerão. Deus só perguntará: onde estão as ovelhas? Onde estão os filhos que eu dei para você? Onde estão aqueles amigos que se assentavam no mesmo banco da igreja, cantavam com você? Onde estão eles? Não sei, Senhor. Como não sabe? Não eram seus irmãos? Não eram ovelhas no seu rebanho? Como você diz, não sei? Nunca quis saber porque deixaram de vir à igreja? Nunca procurou saber qual o endereço, o telefone deles? Não foi atrás delas? Se isso acontecer comigo ou com você, meu irmão, a voz de Jesus será qual? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Jesus tem uma missão para mim e para você, meu irmão. E não é comprar e vender. Não é gastar a vida em coisas mesquinhas, coisas materiais. Estamos aqui na terra com uma missão, a mesma missão de Jesus: receber em nosso coração as doenças das ovelhas perdidas. Era isso que o sumo sacerdote fazia. Quando o sumo sacerdote comparecia diante de Deus, ele levava no seu peito os nomes escritos das tribos de Israel. Ele tinha sobre o seu peito escritos os nomes dos filhos de Israel. E ele representava os filhos de Israel diante de Deus. Em Hebreus capítulo 5, verso 2, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 5 e o verso 2. Aqui nós lemos, falando de Jesus, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 5 e o verso 2, para que ele possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Eu gosto deste verso. Me faz bem este verso. Porque Jesus tomou a forma humana, viveu entre nós. Para quê? Sofreu como nós sofremos. Vestiu a nossa camisa, calçou os nossos sapatos, para saber onde o calo aperta. Por que que ele fez tudo isso? Capítulo 5, verso 2 de Hebreus. Para que possa se compadecer ternamente. De quem? Dos ignorantes e errados. Nós somos os ignorantes e os errados. E é de nós que Jesus se compadece. E nós precisamos nos compadecer também dos ignorantes e errados que estão ao nosso redor. Não criticá-los. Como é fácil criticar? Como é fácil falar mal das pessoas? Como é fácil esquecer a missão que Jesus nos deu? A beleza do semblante de Jesus, a amabilidade do seu caráter e, sobretudo, o amor que ele expressava no olhar e na voz atraíam para ele todos quantos não estavam endurecidos na incredulidade. Se não fosse o espírito suave, cheio de simpatia, refletindo-se em cada olhar e palavra, Jesus não teria atraído as grandes multidões que atraiu. Quando o apóstolo Paulo falou dos irmãos lá na cidade de Éfeso, em Atos capítulo 20 e o verso 31, Atos capítulo 20 e o verso 31, quando Paulo falou sobre os irmãos da cidade de Éfeso, Paulo usou essas palavras, Atos capítulo 20 e o verso 31, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de aconselhar com lágrimas a cada um. Este é o Paulo. Por 3 anos, ele aconselhou noite e dia, com lágrimas, a cada um na cidade de Éfeso. Eu li a história de um pastor presbiteriano, Andrew Bonar. Andrew Bonar vivia na Escócia. Isto há 2 séculos atrás. Depois que ele faleceu, foram fazer uma entrevista com a filha de Andrew Bonar. E a pergunta foi: qual é a melhor recordação que você tem do seu pai como pastor de igreja? Ela pensou um pouco e disse: a melhor recordação que eu tenho do meu pai foi quando um dia, sem ser percebida, eu entrei na igreja, quietinha. Ele estava lá dentro da igreja. A igreja estava vazia, só ele. E ele não percebeu que eu entrei. E eu fiquei observando. Meu pai caminhou até o primeiro banco na frente da igreja, se ajoelhou ali e orou e chorou, orou e chorou. Depois se levantou, caminhou para trás, se ajoelhou do lado de um outro banco. Naquele tempo, os nomes das famílias estavam gravados nos bancos da igreja. Em cada banco da igreja. Lá na Virgínia, quando nós compramos a igreja na Virgínia, em todos os bancos tinha uma plaquinha com os nomes de todas as famílias da igreja. Isso era um costume. Andrew Bonar dizia à filha, caminhava para frente e para trás, se ajoelhava num banco, orava e chorava. Ele procurava as famílias mais fracas da igreja. E ali naqueles bancos das famílias mais fracas, ele se ajoelhava e orava, e chorava. Esta é a minha melhor recordação do meu pai. Queridos, essa é a missão não só de Andrew Bonar, essa é a missão sua e minha, orar e chorar pelos fracos. Se você orar e chorar pelos fracos, alguém também vai orar e chorar por você, porque todos nós somos fracos. Ninguém é forte. Pense numa pessoa que você pensa que é forte. Está enganado. Ninguém é forte. A gente faz de conta que é forte. Não é assim? Ah, meu pai é forte, o fulano de tal é forte, ele chora escondido. Ele chora escondido. Ninguém é forte. Forte é Jesus. Forte é o nosso pai. Por isso, queridos, nós temos que orar e chorar pelos fracos. Não criticar, não chicotear, não censurar, não chutar para fora. Não desprezar, mas abraçar, acolher, dar as boas-vindas, buscar, visitar, telefonar, falar bem dessas pessoas. Unicamente pela simpatia, fé e amor. Querem repetir? Unicamente pela simpatia, fé e amor podem as pessoas serem atingidas e enobrecidas. Livro Educação, página 78. lendo a biografia do famoso compositor americano Dowell, conta que ele, antes de escrever uma música oficialmente, ele pegava um papel e fazia rascunho de várias melodias. Ele ia fazendo esses rascunhos para ter inspiração. E depois, quando ele tinha inspiração, ele jogava esses papéis, esses rascunhos no lixo, e aí se assentava e compunha música de qualidade. A esposa desse compositor americano, Dowell, de uma forma escondida, pegava as folhas, os rascunhos que ele jogava fora e guardava. E estes rascunhos jogados no lixo se tornaram as principais melodias cantadas nas igrejas. Queridos, frequentemente os fariseus no tempo de Jesus jogavam fora as migalhas, as prostitutas, os que não prestavam, os ladrões. E Jesus pegava estas pessoas desprezadas, marginalizadas, e fez delas santos e santas. É isso que Jesus faz. Ele pega você e faz de você uma pérola preciosa para o céu. Um diamante polido. Na mente de Jesus, a igreja deve ser um instrumento apontado por Deus para a salvação dos perdidos. Porque Jesus diz em Marcos 2,17, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Marcos 2,17, na mente de Jesus, a igreja existe para salvar perdidos. A igreja não pode ser comparada a um clube onde desfilam os santos, não. A igreja não é um clube para o desfile dos santos. A igreja é, em essência, um hospital para as almas doentes serem tratadas e curadas. Dentro de um hospital, ninguém pode criticar o doente por estar com a perna quebrada, ou por estar sangrando, ou por uma fratura exposta. Ficaria muito impróprio alguém criticando alguém nestas condições dentro de um hospital. Fica muito impróprio alguém criticando alguém que está mal dentro da igreja. Fica muito impróprio alguém criticar um pecador dentro da igreja, porque aqui é o lugar do pecador. A igreja é um hospital para curar e não para criticar os doentes. Todos os que quiserem, venham. Todos os que ouvirem a voz do Espírito Santo, venham. Todos os que quiserem, bebam da água, da graça. Nosso caminho é o céu. Nosso destino é o céu. Se você quer ir para o céu, meu querido irmão, aqui é o lugar. Vamos caminhar juntos. E no decorrer do caminho, alguns vão cair. Vamos ajudá-los a se levantar. Alguns vão desistir. Vamos nos assentar ao lado deles e chorar com eles. E ajudá-los a se levantarem. E não desistir da corrida, da jornada. Porque o destino é o céu, a casa do nosso Pai. É hora de ir para lá. Amém, irmãos? Amém. Que a graça e a paz do meu Senhor estejam com você. Amém, Senhor.